Esta noite eu quero continuar e terminar o assunto da semana passada, Perseverantes na Corrida, parte 2. E hoje quero tratar do versículo 2. Correto? A visão do homem de Deus que escreveu a carta aos Hebreus, pessoa esta que não menciona o seu nome, portanto nós não sabemos quem a escreveu. Mas, possivelmente, ele estava num período de Jogos Olímpicos. E ele, de modo figurado, compara as duas assistências. Os que assistiam aos Jogos Olímpicos, pessoas humanas, e as testemunhas do Velho Testamento que morreram, que foram martirizados pela fé, assistiam à corrida da fé daqueles judeus cristãos. Naturalmente que nós entendemos que a palavra de Deus ensina que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Portanto, o cristianismo não aceita a ideia da reencarnação, porque ela não existe. Em vez da reencarnação, nós aprendemos com a palavra de Deus, com o Eterno, sobre a ressurreição. E a reencarnação, segundo alguns, é um período de aperfeiçoamento, e quando voltam para cá, voltam aperfeiçoados. Mas eu acho que alguém deve estar ensinando errado, porque o mundo está piorando. Então, o que nós queremos não é retornar a este mundo piorado. Nós queremos a Nova Jerusalém. Nós queremos estar com Deus no paraíso, para a glória do seu nome. Bendito seja o Senhor para todo o sempre. O versículo 2 de Hebreus diz o seguinte: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Então, entendam a ideia de um corredor olhando para o seu treinador, para aquele que o está aperfeiçoando, que o treinou, que o ensinou, que colocou dentro dele um processo, correto? Todo atleta recebe de seus treinadores um processo de treinamento. Ninguém entra em campo, ninguém entra num tatame, tomando tombo, lutando, sem passar por um processo de treinamento e de conhecimento. Então, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Eu gosto desta versão porque ela se aproxima muito do que está escrito nos originais. As versões mais antigas dizem que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Vamos explicar isto mais adiante. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O primeiro ponto é este: pressões para que você negue a Jesus e a sua fé nele sempre existirão, mas mantenha-se firme. Será que existe alguma razão para o mundo estar sempre tentando fazer com que nós neguemos a Jesus e a nossa fé nele? Porque isso representa uma ameaça. Porque nós não podemos ser deixados em paz. Porque as pessoas o tempo todo, você pode perceber que isso acontece nos ambientes familiares, entre amigos, em toda parte. A nossa fé, a nossa crença é sempre provocada. Sempre se cria alguma situação para nos provocar, para nos conduzir a um deslize. E nós precisamos estar atentos e nos mantendo firmes na fé para não negarmos tanto o nome de Jesus, a pessoa e a própria fé. Na semana passada nós estávamos comentando sobre o sofrimento que os judeus cristãos estavam sofrendo por parte dos seus patrícios, devido à sua fé em Cristo Jesus. Eles eram perseguidos, eles eram ameaçados de morte, eles perdiam empregos, propriedades, oportunidades, tudo porque eles aceitaram a Cristo em suas vidas. Então, para que eles pudessem amenizar essa situação, para que eles pudessem viver de modo mais tranquilo, o que lhes foi proposto? Que eles negassem Jesus publicamente. Mas não era simplesmente dizer, eu não creio mais. Eles teriam que comparecer perante autoridades religiosas e perante outras pessoas e de modo convicto expor o nome de Jesus à zombaria, ao escárnio público. E o autor da carta aos Hebreus trata sobre este tema no capítulo 6, onde a pessoa lá é dito o seguinte da pessoa que viesse a praticar um ato desse, que seria impossível esta pessoa ser restaurada, porque ela havia experimentado os recursos da graça de Deus, tiveram uma experiência com o Espírito que dá a santidade, que dá a Jesus, o Espírito Santo. Então, uma pessoa que passa para os outros esse tipo de convicção, tendo experimentado o Senhor, tendo experimentado a graça, tendo experimentado a fé, então, esta pessoa estava numa condição de não mais ser restaurada. Então, eu pergunto a você, um cristão pode perder sua salvação? Claro que pode. Esta carta não está sendo escrita para pessoas que não estão em Cristo, para pessoas afastadas de Deus. Ela está sendo escrita para cristãos que estão sofrendo, como nós, como você que está sofrendo. Você está passando por dificuldades e pode, alguma voz lá dentro pode estar falando a você, abandona essa vida, desanima, não vale a pena, não vale a pena. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para, volta para a tua religião antiga, volta para lá. Então, você fica naquela confusão mental e todas essas vozes, todo esse sofrimento, tudo que acontece ao redor, e você olhando para essas coisas e escutando essas vozes, você desvia sua atenção e se distrai. E ao distrair-se, o que acontece? Você começa a se contaminar, você abre brechas, você permite que aquela pressão invada a sua alma, invada a sua mente. E os pensamentos vão se avolumando, as ideias vão se avolumando. Você diz assim, mas Deus não me responde, Deus não fala nada. Acontece que você gostaria que Deus lhe falasse o que você gostaria de ouvir. E Deus simplesmente está dizendo o seguinte, me obedeça. Dentro dessa situação, mantenha-se firme, não negue a sua fé. Aprenda a palavra de Deus, aprenda as minhas instruções e deixa comigo o resto. Aquilo que você não pode fazer, eu faço. É assim que Deus diz. Nem sempre Deus vai nos dar as respostas que gostaríamos de ouvir. Simplesmente Ele vai nos dizer: você conhece princípios da palavra de Deus que podem lhe ajudar a lidar com esta situação que você está enfrentando. Então, obedeça. Faça o que é necessário. Propague o reino. Viva para o reino de Deus. Viva para a eternidade, neste mundo material. Prove a todos quem você é. Não tenha medo. É isto que Deus está dizendo para nós. Mas, quando uma pessoa abandona a fé do modo como eles estavam sendo pressionados a fazer, esta pessoa teria que comparecer publicamente, volto a dizer, perante autoridades e pessoas da sociedade, para escarnecer o nome de Jesus. E você entende o que é escarnecer? Eu coloquei um texto aqui para tentar explicar a vocês. Escarnecer significa provocar nas pessoas o quê? Vaias, risos, caçoada, menosprezo e depreciação. O sentido é que eles deveriam pregar às pessoas que, em vez de admirarem a pessoa de Jesus, tê-lo como o Messias, né? E de terem amizade e cooperarem com ele, passassem a agir contra Jesus, sem qualquer afeição e consideração ou reflexão. Luciana, se eu errei aí no português, você me desculpe, depois você corrige, tá? Então, eu não sou professor de português, não sou escritor, eu tento ajudar. Então, vamos lá. Veja bem, nós vemos então que escarnecer significa o quê? Provocar nas pessoas vaia, menosprezo, caçoada, depreciação. Às vezes as pessoas, os incrédulos, os afastados de Deus, quando se aproximam de nós, vocês já perceberam como eles caçoam de Deus? Como eles caçoam da Bíblia? Eu me lembro que alguns parentes meus, há muitos anos atrás, quando eu comecei a ler a Bíblia, eles chegavam assim: ih, agora você entrou no rol dos que vão ficar loucos, fanáticos. Eu nunca me tornei fanático. Graças a Deus. Eu não me sinto uma pessoa fanática. Eu tenho pensamentos sérios perante Deus, porque eu o respeito. Porque verdadeiramente eu o conheci. Eu tive uma experiência com ele. E tenho ainda muitas experiências com ele. Muitas vezes, quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu falo sozinho. Eu ando para lá e para cá, conversando, parece um esquizofrênico. E rio, e choro, faço perguntas, tento responder, usando os princípios da palavra de Deus, procuro lembrar outros textos que me aproximem, que tragam uma correlação àquilo que eu estou meditando, e vou falando, vou conversando, volto, sento no computador, tento digitar, continuo falando comigo, percebo a presença de Deus, percebo a ação do Espírito Santo. É um momento de amizade, é um momento de interação, de comunhão, de unidade, porque é isto que a fé deve nos levar. Eu não quero chegar aqui e incentivar vocês a negarem Jesus. Eu quero que vocês entendam que Ele é verdadeiro e que vocês possam ver a realidade dEle através da minha vida. Eu quero chegar aqui com seriedade, Eu não quero chegar aqui como sendo um homem sem educação, mas eu quero falar a verdade e às vezes preciso ser áspero para chamar a atenção daqueles que são indiferentes. Então, eles deveriam, no caso, as pessoas que foram, as pessoas para as quais foi feita a proposta de negar a fé, eles deveriam incentivar que todos se tornassem inimigos de Cristo. Portanto, eles teriam que negar de modo convicto a fé em Cristo Jesus. Veja bem, é isso que o texto trata, lá em Hebreus 6. Era exigido para que estas pessoas retornassem à sociedade para obter ganhos, favorecimento e prosperidade e principalmente tranquilidade e bem-estar, que eles negassem o Messias, que eles negassem Cristo, que eles negassem Jesus, que eles negassem aquela fé e voltassem à fé antiga, à fé familiar, à tradição oral. É incrível, o cristianismo tem uma tradição escrita e a tradição oral. Nós não podemos viver somente pela tradição oral. Lembre-se, domingo eu falei que nós não podemos ocidentalizar a Bíblia. Ela foi escrita por homens judeus, por hebreus. E nós não podemos tentar fugir da cultura, dos pensamentos deles. Nós não vamos praticar as obras da lei, porque todas elas foram cumpridas em Cristo. No entanto, você há de convir comigo que os 10 mandamentos é uma lei moral perfeita. Perfeita. Jesus nunca negou os 10 mandamentos. Ele apenas reduziu para o bom entendimento de todos que o homem deveria amar a Deus, correto? Com toda a sua mente, sua alma, seu coração, seu espírito, com todas as suas forças, e de modo semelhante, amar o seu próximo como a si mesmo. E o amor que Jesus se refere não é um sentimento, é uma ação. Nós nos dedicamos a Deus para servi-lo, usando a mente, as emoções, a essência do nosso ser, ou seja, o coração, poeticamente falando, o nosso espírito e nossas forças. Nós nos entregamos, nós empreendemos esforços para servirmos a Deus, porque acreditamos nele, ele é a verdade, ele é a realidade em nossas vidas. E ao mesmo tempo, nós provamos que amamos a Deus quando nós fazemos alguma coisa pelo nosso próximo. Que coisa? Quando nós fazemos a vontade de Deus para alcançar o nosso próximo, para aproximar o próximo dele. Esse é o nosso trabalho. Se nós não fazemos isto, que convicção estamos passando às pessoas neste mundo? Que fé nós estamos exibindo às pessoas neste mundo? Que crença nós estamos exibindo neste mundo? Porque quando nós lemos a Bíblia, e eu disse domingo no caso de Raabe, quando ela creu, logo a seguir ela agiu. É impossível uma pessoa que diz possuir fé genuína não praticar obras. É impossível, porque as obras refletem a fé que você tem em Deus. O Senhor, nosso eterno Mestre Jesus, a quem nós amamos, bendito seja o seu nome para todo sempre, nos declarou em Mateus capítulo 10, versículos 28, verso 33 e o 34 o seguinte, e eu vou colocar alguns comentários neste versículo para que vocês entendam o que ele está querendo dizer. Então ele diz assim: não tenham medo, repare bem, não tenham medo. Medo de quem? Daqueles que matam o corpo. É impossível nós não termos medo, não é isso? Se nós tivermos a oportunidade de escaparmos, nós tentaremos escapar. Por duas vezes tentaram matar Jesus em Nazaré, e duas vezes ele escapou de lá, ele saiu do meio deles, correto? Ele preservou a sua vida. Deus não está dizendo que nós devemos provocar a morte, mas Deus está dizendo que nós devemos superar o medo de morrer, porque pode chegar um momento em que nós não teremos escape. Veja o que está acontecendo na Nicarágua. O presidente que assumiu lá, ele está colocando na cadeia padres, irmãs, freiras de 80 anos, prendendo essas mulheres. Qual é o risco que estas mulheres representam à sociedade? Elas cuidam de crianças, tratam doentes. Ora, qual é o risco? Você sabe qual é o risco? É a fé, é o nome de Jesus, é o nome do Senhor. E isso vai se espalhar à medida que esse tipo de mentalidade, de ideologia política se espalha pelo continente americano. Isso irá também nos atingir, se nós não formos espertos. Então nós não podemos ficar dizendo: Deus sabe. Existe a nossa parte, existe a nossa responsabilidade. E o dia 2 está aí. Seja responsável, você que é cristão. Fique na fila e não saia de lá. Eu falei que dia? 2 dias depois do dia 30. Eu quero ver o que... Só a cara, hein? Então, no dia 30... Por que eu falei no dia 2? É o dia que passou, né? É. Então, no dia 30... Fica firme, preste atenção. Então veja bem, não tenham medo, isto é, lutem contra o medo, não provoquem o medo, superem o medo daqueles que querem matar você, daqueles que matam o corpo. Mas agora repare, mas agora tem um fator espiritual. Não podem matar a alma. Eles podem matar, destruir a parte material, mas eles não podem matar o que é imaterial. Porém, tenham medo de Deus. Olha só, tenham medo de Deus. Se no primeiro tempo deste versículo, Jesus está dizendo: saibam lidar com o medo daqueles que matam o seu corpo. No outro, ele diz: vocês também têm que conhecer a reverência, o respeito, o valor do medo a Deus. Vocês têm que entender quem é Deus, quem é aquele que mata o corpo e quem é Deus, e ele continua, que pode destruir onde? No inferno, tanto a alma como o corpo. É incrível. Porque as pessoas que irão para o inferno receberão também um corpo. E lá eles vão sofrer. O inferno não é uma imaginação, não é uma lenda, não é uma ficção, é um lugar real, que nós abominamos. Que Deus nos livre desse lugar horrendo, que Deus nos livre desse lugar onde as pessoas vão ranger os dentes e vão chorar eternamente. Não adianta alguns líderes tentarem ensinar que o inferno é um lugar temporário, porque não é. Segundo Jesus e segundo Deus, segundo as instruções divinas, ou seja, a palavra de Deus, depois que você morrer, logo a seguir, você vai para um lugar ou para o outro, e de lá não sairá mais. Ou você vai para o céu, para a presença de Deus, ou você vai para longe dele. O apóstolo Paulo diz: ausente do corpo, presente com o Senhor. No mesmo instante, seus olhos fecham aqui e a sua alma se apresenta perante Deus. E naquele momento, você e eu seremos julgados. Ou ficamos na eternidade com ele, ou afastados dele. Vai depender de nós, da nossa responsabilidade, daquilo que estamos fazendo. Se nós temos medo de sermos humilhados por pessoas, você sabe qual vai ser o destino. Se nós avaliamos o nosso medo de Deus, porque ele é capaz de nos julgar com justiça, você também dará um destino à sua alma. Então, no verso 32, Jesus diz: se, correto? A condição. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do quê? Do juízo. Afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Qual é a condição de sabermos que Jesus dirá ao Pai que pertencemos a ele? A condição é não o negarmos. A condição é, sempre que tivermos a oportunidade, professarmos com franqueza a nossa fé, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E então, ele diz: mas, de novo, preste atenção agora, depois do mas, ou vem uma coisa gloriosa, ou vem uma trombada. Mas, se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, olha lá, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. E eu peço que você faça uma comparação com estas palavras de Jesus para uma aplicação espiritual, para que você entenda Hebreus capítulo 6, versículos 1 ao 8. Mas peço que vocês não façam isso agora, por favor, durante essa instrução. Então, lá em Hebreus 6, 1 ao 8, o Espírito do Senhor nos ensina que nós não devemos aceitar uma proposta que nos leve a uma convicção de negação do nome, da fé e do próprio Senhor Jesus em troca de uma vida tranquila, próspera e de oportunidades. Vocês entenderam? Isto é sério. É muito sério. Então, como nós afirmamos que estamos em Cristo? Nós afirmamos publicamente que estamos em Cristo. Por meio do quê? O processo se inicia nos nossos pensamentos. Nós raciocinamos. Afinal de contas, Deus não nos deu um cérebro para preencher a caixa craniana. Deus nos deu um cérebro para pensar. E o cérebro que Deus criou e deu ao homem é capaz de se envolver com a verdade de Deus. A verdade divina não é ilógica ao cérebro. Desde que você se habitue com a palavra de Deus, com as instruções do Eterno. Se você é pouco leitor, se você é pouco estudioso, se você medita pouco na palavra de Deus, tudo o que Deus lhe disser será um tanto ilógico. Mas quando você se maravilha, como diz os homens de Deus no passado, como é maravilhosa a tua lei. Nela eu medito dia e noite. Ela enche meu coração, ela me traz alegria. Por que traz alegria? Porque a palavra de Deus para um homem assim, para um ser humano assim, não é ilógica. Ela preenche o ser, ela levanta o homem, ela leva este homem a um plano sobrenatural, a uma dimensão poderosa. Este homem sabe que é capaz de enfrentar qualquer coisa na alegria do Senhor. Então os nossos pensamentos, cheios da palavra de Deus, fazem o quê? Estes pensamentos se traduzem em palavras. Quando você estiver lendo a Bíblia, não apenas leia. Não coloque o seu celular ou o computador para citar os textos e ficar só escutando. Você precisa ler, ouvir e falar. Exemplo. Você coloca o Salmo 23 e escuta: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você diz: já li o Salmo 23. Não, você não leu, você escutou. Os teus olhos foram feitos para ler as instruções de Deus. O seu cérebro foi criado para guardar as instruções de Deus. Por isso está escrito escondi a tua palavra no meu coração, forma poética para definir a mente. Escondi a tua palavra na minha mente para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ela te faz enxergar. Não são poucos os momentos em que os homens de Deus dizem: Senhor, quando leio a tua lei, quando medito na tua lei. O que é meditar? É que enquanto você lê, você fala baixinho: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como este texto que está aqui. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Você leu, você falou, você ouviu o que leu. E então você diz: Senhor, que não seja eu esta pessoa, tem misericórdia de mim. Eu quero estar em ti e que a tua palavra esteja em mim, para que eu alcance misericórdia diante do Senhor. Aquele texto que Jesus diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Algumas pessoas pensam que nós devemos pedir carro, casa, iate, fazenda, galáxias. Ali Jesus se refere a necessidades importantes para você se manter em Deus. Por isso que a seguir ele fala: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. As pessoas não percebem. Este é o modo de ocidentalizar a Bíblia. A fé ficou fraca. A graça é para qualquer um. Não existe mais compromisso. A obediência foi jogada às traças. A Bíblia está jogada num canto. A Bíblia eletrônica tomou o lugar dos nossos olhos. Quando você pega a Bíblia, o que você sente? Quando você pega a Bíblia, você sente uma diferença de pegar o celular que tem a Bíblia? Quando você segura aquele livro sagrado nas suas mãos, você não vai transformar aquele livro em algo místico, mas você diz: isto é propriedade de Deus, isto veio dele, isso está na minha mão, diante dos meus olhos. Senhor, me faça enxergar as letras da tua lei. Enche os meus olhos, enche a minha alma, enche a minha mente. Se os meus pensamentos se transformam em palavras, as minhas palavras devem me conduzir a ações. Se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, então eu penso, eu falo e eu digo: Senhor, que eu não seja esta pessoa, que eu não negue o teu nome quando for provocado. Por quê? Porque nós, como cristãos, incentivamos as pessoas a se entregarem a Ele. Este é o propósito da nossa vida. Não é apenas acreditar nele, mas fazê-los enxergar que eles precisam se unir a ele. Porque não existe crença verdadeira sem unidade. Não existe fé verdadeira sem unidade. E o que é unidade? É tornar-se um com alguém. Jesus disse: eu, o Pai, somos um. Eu estou no Pai e o Pai em mim. Por isso Jesus realizava as obras do Pai. Quem não está em Cristo não consegue realizar as obras de Cristo. Se diverte na igreja, canta, toca, prega, ensina, faz qualquer coisa, mas não consegue viver. Algumas pessoas não gostam muitas vezes que eu me altere, mas isso é a emoção da minha alma. Essa unidade é uma unidade espiritual, moral e de propósitos. Não é simplesmente eu acredito. Eu me uni a Ele espiritualmente. Ele me deu o seu espírito e eu dei a Ele a minha alma. Ele me deu a palavra de Deus para dirigir a minha vida e eu dei a Ele a minha mente e os meus caminhos. Ele me deu a revelação da vida, a capacidade de amá-lo e de fazer algo nesta vida em prol do seu reino. Portanto, que eu faça. Nós incentivamos as pessoas a viverem para fazer a vontade de Deus. O autor da carta aos Hebreus os incentiva a não negarem ou desprezarem a fé em Jesus. É isso que ele está falando. Isso quer dizer que a fé pode ser negada ou desprezada, segundo o contexto da sua própria carta, e nós vimos isto lá em Hebreus 6, e das Escrituras. Se vocês lerem depois estas referências que exponho aí, você vai ver que homens, por não terem cuidado, tratado bem a realidade de suas vidas, isto é, a própria consciência, naufragaram na fé. Eles não levaram Deus a sério. Eles não levaram a realidade de Deus a sério. Naufragaram. E eu faço questão de colocar referências tanto do Novo como do Velho. Porque alguns dizem que a fé é um dom. Porque eles confundem o dom da fé de 1 Coríntios com a fé que salva, que nos conduz à graça. O dom da fé em Coríntios é um carisma, é um brilho na vida daquele que tem fé, que exibe fé. Eu diria assim, uma fé sobre a fé. É a fé que vem de Deus, perfeita, para você realizar uma obra, para salvar uma situação. Quando Moisés tocou o mar, o que aconteceu? Ele acreditava em Deus, mas Deus o empoderou com algo muito maior. O mar se abriu. Quando ele tocou a rocha, saiu água. Muitos Muitas vezes nós precisamos destes dons, e não é só o dom da fé, discernimento. Às vezes estamos numa reunião e um irmão começa a orar em línguas, e o outro interpreta profetizando uma mensagem para edificar o corpo. Você tem que entender que o dom da fé, o dom da profecia, o dom do discernimento é para a edificação do corpo. Mas a fé que te leva a sacrificar a si próprio, te leva a se unir a Cristo, é para a salvação da sua vida e preservação da salvação que você recebeu pela graça. Por isso que a fé sem obras é morta. Se você não faz nada para Cristo, para o reino de Deus, você o está negando, é omisso. Tira essa ideia da sua cabeça, que a sua fé foi dada por Deus e ela é perfeita, porque ela não é. Você pode negá-la a qualquer instante. Os sacerdotes no período de Oséias recusaram reconhecer Deus nos seus estudos. E por não reconhecerem a presença de Deus quando liam a Torá, o livro sagrado, a Bíblia, começaram a ler segundo seus próprios pensamentos e perderam o conhecimento, perderam a revelação. Quando nós falamos de revelação, não significa uma coisa misteriosa que tem que ser dada. Não! A revelação é a presença do Shekinah de Deus, a glória dele. Oh, Senhor! Quando você está na presença de Deus, é aquela revelação, Deus está aqui, é um momento terrível. Você se lembra de Jacó? Ele viu anjos e subindo e descendo, uma escada. Esse lugar é terrível. Quando Isaías estava orando, e o céu se abriu, e ele dizia, ai deste, ai daquele, e de repente ele dizia, ai de mim. Deus está aqui. Eu sei que Ele está comigo. Eu o percebo. As Escrituras mostram que os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. E por causa disso o povo perdeu o conhecimento. Perdeu o temor. E Deus disse, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu não vou aceitar vocês mais como sacerdotes, nem os seus filhos como sacerdotes. E este povo que me nega, terei que castigá-los. Abandone a Bíblia. Abandone as instruções de Deus. E você criará um caminho perverso. A luz que você tem dentro de você se transforma em escuridão. E você não enxergará mais nada. Quando Deus criou o mundo, ou a terra, Ele disse, haja luz, E o texto diz: haja separação entre luz e trevas. Ele não destruiu a treva. E a treva ali está no singular. Não está no plural. Era algo terrível. O homem teria que conhecer, ter consciência de estar na luz ou estar na treva. Você se lembra que Jesus disse: façamos as obras de Deus enquanto é dia. Enquanto há luz. Enquanto há revelação. Tudo que Deus fez, Ele fez debaixo da luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz que produz a vida. Continuando, por isso, no capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus dá exemplo de homens e mulheres que foram no passado considerados heróis na fé. Eles, mesmo sob perdas, fortes lutas, perseguições e até diante da morte, não a negaram. Eles não negaram a fé. Aqui vale uma reflexão. Se os heróis da fé do Velho Testamento, registrados no capítulo 11 de Hebreus, serviam de modelos aqueles judeus cristãos, quem foi maior entre eles? Que deveria servir de exemplo de fidelidade a Deus? Jesus. Porque aquelas pessoas do Velho Testamento viveram pela promessa da vinda do Messias. Sofreram, perderam, morreram, porque acreditaram que o Messias viria e os conduziria à eternidade. Na igreja, na história da igreja, está registrado muitos homens de fé. João, Pedro, Tiago, Paulo, Estevão, Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia. E quem foi o maior entre eles? Jesus. Porque eles viveram por aquele que veio, que morreu por eles. No Velho Testamento, eles viveram por aquele que viria e morreria por eles. No Novo Testamento, nós vivemos pela fé naquele que veio e morreu por nós e ressuscitou. Jesus está vivo. Isso não é maravilhoso? Isso não enche o coração? Isso enche a alma. Senhor, a tua palavra alegra o nosso coração. Eu não tratei nada aqui de dinheiro, de prosperidade. Eu estou falando sobre a grandeza de Deus. E a palavra de Deus traz a você que Ele cuida de sua vida quando você se preocupa em conhecê-lo. Por isso o livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que o busque tenha convicções para conhecê-lo melhor. Creia que Ele é o Criador de tudo. e que procure conhecê-lo mais e mais e mais e mais. Jesus disse: busquem primeiramente o reino de Deus e o modo de vida que Deus quer que vocês tenham, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Esteja certo disto. Você não precisa rastejar numa campanha, numa novena, numa corrente. Você não precisa ser esse tipo de gente. Conheça Deus melhor, faça a sua vontade e você vai ver como as coisas vão se abrindo. Como Deus vai te livrando dos infernos, das assombrações que te assustam. É maravilhoso, não é? A finalidade da fé é mantê-lo em unidade com Jesus e triunfar sobre os apelos da carne, Satanás e do mundo. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho a fé de Deus. Mas por que você não vence a si mesmo? Por que você não fala de Deus às pessoas? Só na igreja? Por que você não se preocupa em fortalecer o irmão mais fraco? Por que você tem tanto medo de Satanás e não o enfrenta? Por que você vive segundo os padrões do mundo? Que fé é essa que Deus te deu? Deus não te deu fé nenhuma. Ele te deu a graça. Ele te deu a capacidade de acreditar nele, porque o teu cérebro foi criado para esse fim. E então você creu, se submeteu, chegou a Cristo pela fé. Porque você acreditou. Como eu disse no início, nós estamos como numa corrida de fé. E correndo, sendo assistidos, observados, tentando chegar ao final dessa corrida para receber o prêmio que está na eternidade. E se quisermos chegar ao pódio eterno, nós precisamos manter, conservar os nossos olhos fixos em quem? Em Jesus, o líder, o que aperfeiçoou a fé de todos aqueles que já participaram da mesma corrida que nós estamos participando agora. Foi ele que aperfeiçoou a fé daqueles homens, de Abraão, Isaque, Jacó, Raabe, Débora, Baraque, Gideão, Moisés, Josué, Sansão, tantos homens e mulheres. Foi em unidade com ele e por meio dele que os antigos heróis da fé conseguiam chegar ao pódio eterno, vencendo a si mesmos e ao mundo. Se eles venceram, nós também podemos vencer com a ajuda do Senhor. Pensem nestes versos que estão em Apocalipse, que eu exponho a vocês nesta instrução. E vocês vão ver as promessas que Jesus faz aos vencedores. Não deixem de ler. Não agora. Depois. Vamos ver uma coisa. Se nós temos que olhar para Jesus, vamos olhar então o nosso verso base e dividi-lo em dois. A primeira parte deste verso se refere a nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Isto é, não nos deixemos distrair por qualquer situação, boa ou má, mas mantenhamos toda a nossa atenção em Jesus. É isto que Deus pedia no Velho Testamento e é a mesma coisa que Deus pede no Novo Testamento. Pois é por meio dele, que a nossa fé começa. Ele é o autor. E é aí que as pessoas se enganam. Pensa que Deus é que coloca dentro de você fé, e não é. Ele coloca dentro de você o quê? A palavra. E você responde a ela com convicção, com confiança, perseverança. Isso é a fé, fidelidade. Jesus é o autor. E eu fui buscar o entendimento desta palavra autor. E ela significa o quê? Que Jesus é o autor, o exemplo, o líder, o príncipe, o que dá origem, o fundador, no sentido de abrir o caminho para que muitos o sigam. Então, o que que ele é? Ele é fundador de um processo. Ele criou um processo. Que o homem só vai a Deus, só experimenta a graça de Deus, por meio do quê? Deste processo. Que nós chamamos de fé. Mas quando você ocidentaliza a fé, você corre o risco de dizer que aquilo é uma força que você tem dentro de si para pedir a Deus o que você quer. Não. Este processo tem que manter você unido com Ele. Para que você seja fiel às instruções que Ele lhe deu. O corredor não pode correr olhando para os lados. Às vezes eu levo bronca da minha mulher quando eu estou guiando, porque eu gosto de ver as lojas que estão do lado. Ela fala, olha para a rua. Porque o processo não é olhar para os lados, é olhar a pista. Então, qual é o processo da fé? Unir você a Deus por meio de Cristo. Você segui-lo como exemplo, como líder, o treinador. É isso. E tem mais? E é Ele quem a aperfeiçoa. E o que isto quer dizer? Jesus é aquele que traz à nossa mente todo o processo da fé. Por meio do quê? Da palavra. Até que ela alcance a sua finalidade ou o seu principal objetivo. Chegar ao fim da carreira. Lembra o que Paulo disse? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei o quê? A fé. Ele guardou a fé, ele se manteve infiel, ele se manteve perseverante. Porque fé é isso, fidelidade, perseverança, obediência. Não existe fé sem fidelidade, perseverança e obediência. Se uma pessoa não vive assim, mediante a palavra de Deus, ela mente. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Será que eu estou sendo bruto? Não. Quero apenas ser verdadeiro. A razão de as instruções divinas, a palavra de Deus, pedirem que não tiremos os olhos de Jesus, é porque a fé que possuímos não é perfeita. Pois, se não o tivermos como o nosso verdadeiro modelo de fé, e formos desobedientes a todo o seu trabalho em nós, o seu processo, o qual nos faz expressar a sua vida e os seus ensinamentos, nós poderemos vir a naufragar na fé e não alcançarmos a finalidade da mesma. O que muitos dizem possuir não é fé, é crença. Eles apenas acreditam em algo. Eles vão à igreja porque se habituaram, a família vai, mas no dia que a família não for, ele não vai. O meu coração ama me reunir com os meus irmãos. Por causa da fé. Porque estando com os meus irmãos, tratando das coisas do reino, eu estou com o Senhor, juntamente com eles, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, para tratar das coisas do meu nome, da minha autoridade, do meu governo, da minha administração, eu estou no meio de vocês. Jesus, sendo então o maior modelo de fé, é a Ele que nós devemos seguir, porque Ele foi fiel a Deus. Todos aqueles heróis da fé, Pedro, Paulo, em algum momento falharam, em algum momento vacilaram. Mas Jesus nunca vacilou. Ele nunca falhou. Ele nunca pecou. E há um fato interessante que o texto, verso 2, fala sobre ele. Ele não deixou que a cruz, o sofrimento, as perdas, a morte, as pressões que você sofre, que eu sofro, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Repare que essa é uma mensagem para aqueles que querem desistir. Como é que você pode querer desistir de uma coisa que você não pode e não consegue desistir? É coisa de louco? Se alguém diz para você, não, eu tenho a graça de Deus agora, agora eu já estou salvo, você não está nada. Porque as tuas obras mostram se você desistiu ou não, se você está nele ou não. Usa o raciocínio. Jesus não aceitou pensamentos e sentimentos desanimadores. Pelo contrário, por causa da alegria. Alguns dizem assim, alegria eterna. Não, não, é alegria terrena. Eu fui olhar e meu coração se encheu. O que quer dizer por causa da alegria? Por causa da fonte inesgotável de alegria que é o próprio Deus e os recursos da sua graça naquele momento de sofrimento que lhe foi prometida. Deus prometeu a você também que quando você passar por águas profundas, Ele está com você. Quando você passar pelo fogo, Ele está com você.
Aleluia! Está com medo? Aplauda o Senhor! Aqui não tem essa conversa. Em todo tempo Deus está com você. Mas se você o negar, como você vai desfrutar de tudo isso? E então ele continua. E não se importou com a humilhação de morrer na cruz. A morte? Numa cruz romana? Jesus, sendo perseverante e fiel a Deus, dele recebia forças, até quando foi humilhado pela morte numa cruz romana. Ele não desistiu. Ele cumpriu o plano de Deus. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. O que isso quer dizer? Na maior e mais extrema honra, segundo a nossa mente alcança. Porque não dá para imaginar. Lado direito. Essa palavra é muito interessante. Eu poderia falar sobre ela uma noite. Só uma ideia. Jesus disse que um dia ele vai separar as ovelhas das cabras, as ovelhas dos bodes. E aqueles que forem bons ficarão comigo à minha direita. Mas os maus serão separados. É isso que ele está dizendo. Se você for útil para Deus e amá-lo, ele o receberá. Eu direi ao Pai, essas ovelhas me pertencem, fiquem aqui. Entrem na casa do meu Pai, se alimentem, vivam comigo. Mas se você não é útil, é omisso, lá não encontrará lugar. Eu sei que as lutas que você enfrenta não são poucas e não são pequenas. Mas, irmãos, não desanimem. Toda dor aborrece, nos estremece. Mas não permita que ela desvie a sua atenção, o distraia, fazendo com que você tire os olhos do líder. Se esforce em aprender as instruções divinas, os seus ensinamentos. Jesus disse: as palavras que eu tenho dado a vocês, tenho dito a vocês, são espírito e vida. Que nós, como Jesus, aprendamos a beber da fonte eterna, que nos enche de alegria. E que nós, nesses momentos, desfrutemos de todos os recursos da sua graça, a fim de termos forças para que perseverantemente continuemos nossa corrida, nossa carreira, até chegarmos no pódio eterno. O prêmio que nós iremos receber está nas mãos do Senhor. Mas a responsabilidade da vontade, do esforço para vencermos a corrida é nossa. Ele nos faz promessas, ele nos dá recursos, ele nos dá instruções, ele nos dá o processo. É nossa responsabilidade de aceitarmos ou não tudo o que ele nos oferece. Sejamos perseverantes, fiéis, obedientes, porque é isso que significa ter fé. Tire da sua ideia que Deus te deu fé e por isso agora você está em Cristo. Não. Deus falou com você.
E ele disse: creia em mim, creia no que eu estou lhe dizendo. Você, naquele momento, num lugar misterioso, num momento misterioso, pode ser até na rua, na Avenida São João, no pior lugar que você pode imaginar, Deus, num momento misterioso, te visitou e a sua mente percebeu, suas emoções perceberam, o seu espírito percebeu, sua alma percebeu e o seu corpo obedeceu, você se entregou e o Espírito de Deus então te encaminhou a Jesus, que é a palavra viva de Deus. E então você agora tem o Espírito e tem a vida. E eu quero terminar lendo Lucas 21, 19 em três versões. Fiquem firmes. Isto é, sejam leais e perseverantes às sagradas instruções em meio às lutas. Não é isto que Jesus fez? Pois assim, o que quer dizer pois assim? Pois é desse modo que vocês serão salvos. Espera aí. Eu preciso estar firme? Sim. Eu preciso ser perseverante nas Escrituras? Sim. Eu preciso ser fiel, obediente? Sim. Porque é deste modo, é este o processo que vocês serão salvos, que os levará à salvação. Aí, na NVI está assim: é perseverando que vocês obterão a vida. Está diferente? Não. Qual é a diferença? Fiquem firmes. É perseverando. Porque fiquem firmes está no imperativo. Perseverando está no gerúndio. Qual é a diferença? Fiquem firmes significa se mantenha, esteja sempre firme. E então, pela vossa perseverança, na Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, ganhareis as vossas almas. Existe dom de perseverança? Então não existe dom de fé. Se perseverança é fé, se fidelidade é fé, existe o dom da fidelidade? Se existe o dom da fidelidade, você não erra. Se existe o dom da perseverança, você não desanima. Mas nós somos chamados para ficarmos firmes e perseverarmos até o fim. Que Deus nos abençoe. Amém.